quinta-feira, também conhecida como ontem, e isso aconteceu na Praça Coronel Cajaíba, no centro da cidade de Guanambi. Segundo o 17º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito rondava o local armado com uma faca e fazia ameaças contra a vítima. Com a chegada da Polícia Militar, por volta aí das 7h30, o agressor tentou fugir e dispensou uma arma branca entre veículos estacionados na praça. Os policiais localizaram a faca, prenderam um jovem em flagrante e o conduziram ao núcleo especializado de atendimento à mulher, onde ele foi autuado no âmbito da Lei Maria da Penha. A vítima foi orientada a solicitar medidas protetivas de urgência e o acompanhamento da Ronda Maria da Penha. Olha só que situação, hein? Mas moço, e logo cedo, minha gente, logo cedo, nas primeiras horas da manhã da última quinta-feira, a jovem no centro de Guanambi, sendo perseguida, uma jovem de 18 anos, sendo perseguida pelo ex-namorado de 20, que estava com uma faca na mão lhe fazendo ameaças. É o que nos traz o teor da matéria, e que a coisa só não foi pior porque a Polícia Militar chegou rápido ao local e interveio, levando assim um rapaz detido, que foi apresentado na delegacia, né, no núcleo especializado de atendimento à mulher, o NEAM. E ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Que situação, hein? Aí eu faço a pergunta: esse jovem fez essas ameaças agora pra garota, depois que já havia terminado o relacionamento? E como era o relacionamento antes? E tudo isso perpassa por aquilo que nós ouvimos há pouco tempo, né? Quando chega ao ponto dessas ameaças, que a pessoa é levada à Lei Maria da Penha, quer dizer pra gente que há um histórico aí que não está sendo narrado. Aqui talvez seja o ponto final, quando a coisa se tornou pública, quando a polícia teve que agir. Mas nos bastidores, como é que era esse relacionamento, os tratos desse rapaz com a sua ex-namorada? Será que era possessivo? Será que era do tipo que se achava dono da moça e que ela não podia nem olhar pro lado porque, né, tudo lhe trazia desconfiança, constrangimento, algo do tipo? É mais uma vez aquele episódio que a gente já falou diversas vezes aqui. Tá faltando para essa geração amadurecimento emocional. Pessoal, parece que não sabe ouvir não, não consegue ouvir não. Aquele é o pessoal que ultimamente tá assim: ninguém me diz não, para mim tudo tem que ser sim, cheio de mimos, cheio de que o que é meu e ninguém toca, o que é meu e não se afasta de mim, como se o mundo girasse em torno dele, como se o universo girasse no seu entorno, como se ele fosse o centro de tudo e que tudo tem que ser para ele, puro egoísmo, não é? Então temos que observar esse comportamento, e isso perpassa por essa falha que estamos vivenciando. A atual geração, a atual juventude, não está sendo preparada para os desafios da vida, não está sendo preparada para fins de relacionamento, para ouvir um não. Eu pergunto, dentro de casa, esse moço, esse rapaz, ele ouvia um não dos pais, a negativa? Ou será que era do tipo birrento, de quando os pais falavam, pediam doce, o pai falava não, e ele chorava, até que o pai entregava um pirulito, uma bala doce, algo do tipo? Perpassa por esse tipo de situação. Falou não, criou birra, toma aqui, menino, cala a boca. E isso foi crescendo, e tornou-se essa figura de que o não para ele não serve. Vai bater o pé, vai fazer birra, vai chorar, vai gritar e vai até querer ser o dono da vida das outras pessoas. Então temos que repensar o que está se passando com essa nossa juventude, que tem um emocional fragilizado, um emocional que não aguenta ouvir um não, que não aceita um não como resposta. Infelizmente, é o mundo de uma geração Z fragilizada, que não sabe entender que não é não e cada qual no seu quadrado. ninguém é dono de ninguém.
Agora são 5:10 de Guanambi. O acheisudoeste.com.br nos leva agora até o município de Anagé. Carro sem freio de mão desce rua sozinho e atinge 3 motocicletas. Um susto enorme marcou a noite desta quinta-feira 30 em Anagé. Por volta das 19:50, um carro desgovernado desceu sozinho a ladeira na Avenida Agnello Cardoso, no bairro São João Batista, e atingiu aí 3 motocicletas que estavam estacionadas. Segundo o 24º Batalhão de Polícia Militar, o motorista, identificado como Danilo Prado Santos, contou que estacionou o veículo e saiu sem acionar o freio de mão. Assim que ele virou as costas, o carro desceu a rua e acabou colidindo com as motos. Moradores registraram a cena em vídeo e destacaram o alívio por não haver ninguém nos veículos ou passando pela via no momento do impacto. Apesar dos estragos nas motocicletas, foram registrados apenas danos materiais. O condutor permaneceu no local, assumiu a responsabilidade e se colocou à disposição para arcar com todos os prejuízos.
Quando eu era menino, tinha um filme de assombração que passava na televisão, era o Carro Fantasma. Se eu fosse esse rapaz aí, eu pedi o padre para benzer o carro, que tem algum motorista fantasma brincalhão aí, pegando a direção do carro dele. Lá ele, hein? Quero nada com um carro desse, rapaz. Olha, são agora 5:11, brincadeiras à parte, mas às vezes uma distração, né? Às vezes uma distração, motorista com pressa, sai do carro, não puxa a trava, e aí pode acontecer situações como essa. Pode acontecer com qualquer um. Olha, o projeto de inclusão e oitiva com adolescentes está sendo aplicado na cidade, nas escolas municipais da cidade de Brumado. Na verdade, algumas escolas que foram selecionadas através de um projeto federal. E esse projeto hoje começou a ser transmitido aos coordenadores dessas escolas para que seja feita essa oitiva com os alunos dessas referidas escolas. Tivemos oportunidade de falar, de conversar com a coordenadora da Atenção Básica 2 do município de Brumado, a professora Ana Gama. Ela traz pra gente os detalhes de como esse projeto começa a ser implementado. Vamos ouvir.
Uma política pública federal, em consonância com a Prefeitura Municipal de Brumado e a Secretaria Municipal de Educação, nós estamos fazendo esse trabalho, esse curso de formação desde o ano passado. E esse trabalho é um trabalho importante porque nós fazemos o quê? Nós pegamos os alunos de 6º ao 9º ano e vamos ouvi-lo, nós vamos escutá-lo. Para quê? Para que nós saibamos, sintamos o que os incomoda e quais são os seus anseios e os seus desejos. Porque o aluno também tem anseio, tem desejo. Então nós queremos uma escola mais inclusiva. E como estamos querendo uma escola mais inclusiva, o que nós precisamos? De escutar o nosso aluno. Para implementar clube de letramento. Se letramento matemático, letramento científico, corporeidade, enfim, letramentos. Quando nós falamos em letramento, o nosso aluno é letrado. Letrado naquilo que ele faz. E ele vai se sentir o quê? Protagonista da própria história, da própria vida. Se ele não se sentir pertencente na escola, pertencente ao mundo ao qual ele faz parte, ele vai perder o sentido da vida. Essa é a questão.
O que estamos observando aqui é a Secretaria de Educação já colocando em prática a capacitação que a senhora recebeu juntamente com a professora Cláudia, a Cláudia Sertão, referente aí à educação inclusiva. Também. E agora é aquele papel de multiplicar o que foi absorvido?
Também, porque quando se fala em escola das adolescências, se fala em equidade. Quando se fala em equidade, se fala em inclusão. Uhum. Então, quando nós sensibilizamos, compartilhamos o conhecimento com os nossos coordenadores para que eles possam multiplicar e trabalhar e dar uma devolutiva para a secretaria, nós já estamos implementando. Porque não é só chegar, passar o conteúdo e implementar os clubes de letramento e não acompanhar. Nós queremos uma devolutiva para sabermos que nível estamos, o que é que progredimos, o que precisamos de melhorar.
Mas eu estou sentindo falta de público. Não estão todas as escolas aqui?
Porque só foram 3 escolas do 6º ao 9º ano que foram sorteadas. Então, todas as escolas que foram sorteadas, os coordenadores estão presentes.
Nesse aspecto aí agora, começando agora essa, primeiramente, essa passagem de informações aos coordenadores e terá essa oitiva. Tem um prazo para que os coordenadores retornem essas informações para a secretaria, para que assim comece a trabalhar em cima disso?
Já estão trabalhando. Essa aqui já é a segunda etapa. Essa etapa é de implementação do clube de letramentos, né? Eles já estão trabalhando desde o ano passado. Agora é agora nós já estamos fazendo com monitoramento, implementação dos cadernos e falando também da questão da recomposição de aprendizagem. Porque muito, a gente às vezes preocupa em esgotar um livro, esgotar um conteúdo. Ah, eu já dei todo o conteúdo, ah, eu já fiz isso tudo. Mas nós observamos realmente se o nosso aluno realmente construiu a aprendizagem. Então, para que nós saibamos se o nosso aluno construiu ou não a aprendizagem, esse é um termômetro. Então, nós vamos fazer o quê? Um acompanhamento e recebermos a devolutiva. A partir do momento que a gente recebe essa devolutiva, trabalhar em cima dessas dificuldades do aluno para que eles dissipem essas dificuldades e possam avançar realmente letrados.
Uma escola inclusiva, eu diria até mais flexível pelo fato de que agora os alunos também terão voz para expor aquilo que gostaria de ter dentro das escolas.
Exatamente, fortalecendo o nosso tema da jornada pedagógica, que ele se perdura o ano todo, é uma escola inclusiva que ouve todas as vozes, ou seja, nenhum aluno para trás.
Esperamos que esse projeto, essa oitiva, possa trazer realmente resultados benéficos para a educação, seja incluindo a juventude, como também aí a educação inclusiva na cidade de Brumado. Voltamos a acessar o site acheisudoeste.com.br.
Ih, rapaz.
O negócio já? Tá quente já. E o negócio tá quente. O negócio tá quente. Atenção, atenção, hein? Brumado, Jequié e Vitória da Conquista na rota de superlotações nos presídios pelo estado da Bahia. Qual é a novidade nessa história? Qual é a novidade?
E se eu não tiver enganado dos números, dos três, o de Brumado é o que tá mais superlotado.
É, né?
Acho que, se eu não me engano, 85%, 87%.
Tá, peste, tá na liderança já. Vamos lá então. Superlotação nos presídios da Bahia, afetando Brumado, que é a Vitória da Conquista. A matéria publicada no site acheisudoeste.com.br nos traz as seguintes informações. Dados alarmantes da Secretaria de Administração Penitenciária revelam que 71,4% dos presídios da Bahia operam lotados, com excedente de 7.745 internos. Excedentes, 7.745 internos. No sudoeste baiano, a crise é crítica em Brumado, Jequié e Vitória da Conquista, comprometendo o controle estatal e a reintegração social. O conjunto penal de Brumado abriga aí 837 internos em apenas que capacidade para 452 vagas. A superlotação chega aí a 85%. Já em Jequié, a sobrecarga chega a 86%, com 717 homens para 384 vagas. Na gigante Vitória da Conquista, são 1.077 detentos para 794 vagas, excedente aí de 35%. O déficit de policiais penais agrava o cenário, favorecendo ainda facções e a coação de presos provisórios, que representam aí 43% do total no estado. Além do risco de rebeliões e proliferação de doenças, o amontoamento inviabiliza aulas, trabalho e apoio psicológico. Sem condições de ressocializar, o sistema devolve indivíduos mais vulneráveis às ruas, alimentando a reincidência e a violência na sociedade. Olha só que situação, minha gente. Superlotação em 20 presídios do estado da Bahia, e os três mais alarmantes estão no sudoeste baiano, aqui no nosso pedacinho de chão. Brumado liderando, 85%.
Não, Jequié, 86.
Jequié, 86, né? Mas quando a gente coloca aqui o número de internos que seria para Jequié e a capacidade, eu diria que proporcionalmente Brumado é mais. Proporcionalmente, não é? Porque são 384 vagas em Jequié para 717 presos. Não, você está certo. porque Brumado são 452 vagas, quer dizer então que o presídio de Brumado é maior, não é? Mas está com 85% a mais de internos. No geral, no combo geral no estado da Bahia, o excedente é de mais de 7 mil pessoas que estão dentro dos conjuntos penais no estado da Bahia. O déficit carcerário no estado da Bahia é enorme, é gigantesco. Só para a gente ter uma ideia, o excedente de internos é a população de muitos municípios pequenos espalhados pela Bahia. E sabe o que mais nos chama atenção nessa história aí? É que todo esse excedente aí, a maioria desses internos, são de pessoas que outrora estavam nas cadeias, nas delegacias espalhadas por toda a Bahia, que agora juntou todo mundo e colocou nos presídios. Simplesmente tirou os problemas de uns e colocou em um, né? Tirou problemas de tantos e colocou em um. Eu não sei, quem está em Guanambi, por exemplo, se lembra que a cadeia de Guanambi tinha uma superlotação incrível. Se eu não me engano, capacidade de 70, tinha 190 internos. E eles foram levados, relocados para o conjunto penal de Brumado. A própria cadeia da cidade de Brumado, que passou por reforma, que tinha capacidade de 40, tinha 80 internos na época. Foi tudo lá dentro do presídio. E assim veio acontecendo. Internos de Bom Jesus da Lapa, internos da região oeste. Na verdade, o conjunto penal de Brumado abriga internos de 63 municípios. E esses 63 municípios tinham em suas cadeias superlotação. É isso aí que nós estamos falando. Tentaram varrer o problema para debaixo do tapete. Porque quando estavam nas cadeias, era rebelião uma atrás da outra, mutim um atrás do outro. Aí simplesmente pegaram o problema de todos e colocaram em um. E aqui estamos frisando o que acontece no conjunto penal de Brumado. Fora o que está acontecendo em Jequié, fora o que está acontecendo em Vitória da Conquista. O agravante ainda maior. Muita gente dentro dos complexos dos presídios, poucos policiais penais. Dificultando também, como trouxe aqui para a matéria, a narrativa trouxe para a gente, dificultando o projeto de ressocialização. Não dá para atingir todo mundo, não dá para alcançar a todos. O resultado disso, o pessoal volta pior do que o que entrou. Vocês estão entendendo o negócio aí? Quem passa pelo processo de ressocialização é uma minoria dentro dos conjuntos penais. Aí, na sua grande maioria, passa pela faculdade do crime. Porque entraram ruim, porque fizeram uma coisa errada, mas lá dentro, sobre a má associação, quando retornam sem a ressocialização, voltam pior para a sociedade. Aí fica aquele ciclo vicioso. E tudo isso perpassa numa falha gigantesca que nós temos no nosso estado da Bahia. A Secretaria de Ressocialização tem muito trabalho a fazer. E pelo que nós estamos vendo, a logística está aquém dentro da realidade do estado. Estamos falando de um excedente de mais de 7 mil internos nos presídios, fora o que está acontecendo nas ruas, porque tem muita gente ainda para ser presa. Tem muita gente ainda fazendo muita coisa errada para poder superlotar mais ainda o que já está lotado. O que vai acontecer nessas horas aí? Aí vai voltar as velhas rebeliões, os velhos motins. Talvez, tomara que não, hein? Tomara que não. Mas o alerta de tragédia tá aceso. Se lembra o que aconteceu lá no Ceará, em Alagoas? O pessoal tava fazendo o corredor da morte, superlotação, e agora os presos resolveram, ó, vamos eliminar aqui porque não tá dando para ficar aqui dentro não. Começaram a matança dentro dos presídios. Tomara que não acontecesse isso aqui na Bahia. Mas tá caminhando nesse ritmo e em forma acelerada. Daqui a pouco os líderes das facções que estão dentro dos presídios vai falar, ó, tá desconfortável aqui dentro. Se o sistema lá fora não dá jeito, nós vamos dar um jeito aqui dentro. Então, tá na hora da Secretaria de Ressocialização do Estado da Bahia, Secretaria de Segurança Pública, observar de perto, porque o sinal está sendo dado. Parece que está tranquilo, mas onde há fumaça, há fogo.
E para piorar, você falou apenas aí da Secretaria de Ressocialização da parte governamental. Para piorar ainda mais a situação, a gente encontra as diversas comarcas do judiciário com poucos juízes, com pouco efetivo, e as coisas, os processos não andam. e os presídios continuam lotados.
Fala nisso.
Muitas pessoas que estão nos presídios já deveriam estar nas ruas. Não estão por quê? Porque justamente está faltando juízes e servidores para dar celeridade nas comarcas, em diversos municípios baianos, inclusive no município de Brumado.
O nosso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia parece que está engessado. É moroso demais da conta. Ainda mais quando a gente fala numa situação igual essa que acabamos de citar aqui, cidade de Brumado, com a comarca que tem apenas um único juiz para cuidar da vara crime e da vara civil ainda por cima, com um presídio super lotado que abriga 63 municípios dentro da unidade prisional na cidade de Brumado e apenas um juiz para tomar conta disso aí tudo. E há pouco tempo aí que o Tribunal de Justiça da Bahia já estava falando que estaria liberando a segunda vara crime para a cidade de Brumado, que se faz necessário também aí a vara de execuções penais, e até hoje nada. E já vamos para aí 4 anos, né, que está o presídio funcionando em Brumado? 4 anos ou mais. E a coisa só não descambou ainda, vou falar aqui para vocês. A coisa só não descambou ainda porque o pessoal tá relax por enquanto. Tá relax. Até quando, não sabemos. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os senhores nos devem a cidade de Brumado, aqui a nossa região que agrega aqui a cidade de Brumado, a segunda vara de execuções penais, além disso, a segunda vara crime e também a vara de execuções penais, para dar conta dessa situação caótica que se encontra muitos internos, aliás, alguns internos que não foram a júri ainda, por falta exatamente desse júri na cidade de Brumado. São 5h26, Cauê Souza.
Isso mesmo, vamos agora ao município de Brumado. O IFPA está aí com um projeto, na verdade um seminário sobre mineração lá em Amorim.
Está encerrando hoje, inclusive, o seminário, 3 dias de seminário, né? Dessa imersão, trazendo aí várias empresas para dentro do IFPA, para que os estudantes de mineração conheçam mais, tenham um holofote a mais dentro da importância da mineração. E a nossa região sudeste da Bahia, uma das regiões mais importantes no que tange aí a mineração para o Brasil. Nós tivemos a oportunidade de falar com a coordenadora do terceiro seminário de mineração no IFBA, a Camila Rios, e ela traz para a gente informações a respeito do andamento. Vamos ouvir.
Seminário de mineração da Bahia, estamos na terceira edição aqui, realização no auditório principal do IFBA, Campo Brumado, e nas instalações externas. Hoje nós estamos no terceiro e último dia dessa edição, começamos no dia 29, ontem no dia 30 à tarde, a noite inteira com programação bem diversa, e hoje estamos iniciando a programação à tarde com a realização de mini curso, e às 15 horas nós vamos ter aqui a presença da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, que vai trazer o seu técnico para realizar o voo de drone, mostrando e fazendo uma pesquisa geológica ao vivo com o voo de drone. Então a gente vai fazer o voo, coletar os dados, processar os dados na hora ao vivo, depois explicar para a plateia, né, tudo isso de forma dinâmica na área aberta, depois a gente faz processamento no laboratório, no auditório, e a gente retorna para a área aberta para fazer o voo de drone. A programação hoje à tarde está bem dinâmica, visual, então quem quiser vir, até quem não é da área da mineração, mas que gosta dessas tecnologias, tá convidado. Aqui também a gente está tendo exposição de grandes mineradoras da macro região, então a gente não tem só as mineradoras de Brumado envolvidas. Nós estamos aqui com a presença da RH Magnesita, da IMFAB, estamos com a presença da LBS, estamos com a presença da Clariant, estamos com a presença do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, e estamos com a presença de outras grandes autoridades. Então, o evento ele está muito bonito. Nós temos os estandes das empresas. Convido a todos para que venham, participem, conheçam o trabalho desenvolvido por essas empresas, os trabalhos sociais, os trabalhos de recuperação ambiental. Estamos aqui com a exposição de um caminhão fora de estrada. O caminhão fora de estrada é um caminhão gigante. O nome dele é fora de estrada porque ele não cabe em uma estrada, numa rodovia. Então, é um caminhão gigante, utilizado na mineradora Clariant. Esse caminhão, ele é um caminhão da empresa LBS, que é uma das nossas patrocinadoras diamante. Esse caminhão da LBS, a LBS é uma empresa brumadense. O caminhão é 100% elétrico. Ele não usa combustível fóssil para operar. Ele tem uma autonomia de 8 horas de operação. Ele vazio, ele pesa mais de 36 toneladas. Então, ele tem uma capacidade muito grande. Trabalha na mineração sem emitir CO2, sem poluição. Carga rápida, atendendo a produtividade e a mineradora construtora multinacional como a Clara, a gente precisa. Então, a gente tem aqui essa exposição no Embrumado pela primeira vez. O público pode vir, pode subir no caminhão, tirar foto. Nos estandes também, a gente está tendo distribuição de mudas com a Magnesita, distribuição de brindes em todos os estandes. A gente vai ter a apresentação de drone, como eu falei. Às 17h30, a gente tem a apresentação da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais Ligados ao Sistema Confiacrea e Mútua. Né? O CREA é um dos apoiadores desse evento. A Mútua é patrocinadora master do nosso evento, através da ABEM. Esse evento ele está sendo realizado pelas Associações de Engenharia de Minas. Então, é a ABEM, Associação Baiana dos Engenheiros de Minas, ela que tem sede em Salvador, de 30 anos de constituída. E temos também a realização feita pela AREM, Associação Regional de Engenheiros de Minas do Sul e Sudoeste da Bahia. A AREM, ela é uma associação mais jovem do que a ABEM, foi fundada esse ano para representar e acolher esses profissionais de engenharia de Minas que atuam no Sul e no Sudoeste, porque o Bahia é um estado enorme, então a gente precisa dar assistência a esses profissionais também que estão aqui no Sudoeste.
A informação com credibilidade, entrevistas, reportagens, debates, Axi Sudoeste no ar.
Quando são agora 5h30, 5h30. Pronto, certíssimo, senhor Cauê Souza. Tá aí esse terceiro seminário de mineração acontecendo no IFBA, na cidade de Brumado, em andamento neste momento.
Isso mesmo, Amorim, 5h31, a gente segue com o programa, voltando novamente a acessar o site acheisudoeste.com.br. Constantes quedas de energia seguem afetando saúde e segurança em Aracatu. A população de Aracatu continua sofrendo com as constantes quedas e oscilações no fornecimento de energia elétrica. Moradores, comerciantes e órgãos públicos, tanto da saúde, tanto da sede quanto da zona rural, relataram aí que os apagões viraram rotina e têm causado severos transtornos e prejuízos financeiros. Por exemplo, ontem, quinta-feira, dia 30, novos episódios de instabilidade afetaram o funcionamento de residências, comércios e repartições públicas. O problema preocupa ainda mais porque coloca em risco serviços essenciais, como atendimento em postos de saúde, hospitais e delegacias. Além disso, a oscilação de energia tem provocado a queima de eletrodomésticos e eletrônicos, além de interromper serviços de internet. Para quem teve prejuízos, a orientação é anotar datas, horários e guardar notas fiscais dos aparelhos danificados para solicitar o ressarcimento formal junto à concessionária de energia da Bahia. A comunidade local cobra soluções urgentes para a regularização do serviço em Aracatu.
Meu sonho era ver os serviços municipalizados, energia, água, assim como hoje está se fazendo aí o projeto, né, da bacia do Paramirim para o sistema de destinação dos dejetos do lixo, fazer um consórcio regional também para geração de energia, parque eólico ou parque de energia solar, e os municípios ficarem independentes, ninguém precisar mais da Coelba. Os próprios municípios gerenciando a energia, né? Do mesmo jeito, os mananciais é nosso. E aí de repente vem uma empresa tomar conta e o negócio, o serviço sai aí. Olha, vamos lá. Um dia quem sabe, né? Um dia quem sabe. Minha gente, olha, vamos direto agora ao Vale do Paramirim, mais precisamente o intercâmbio entre agricultores das cidades de Caturama e também de Paramirim, vamos dizer assim, projetando ampliar a prática, a cultura da agroecologia na região. Tivemos a oportunidade de falar com a Luciane Martins, que é coordenadora de comunicação da Divina Providência. Ela traz pra gente os detalhes de como está acontecendo essas capacitações. Vamos ouvir.
Esse intercâmbio é uma atividade realizada dentro do projeto Até Biomas, para que tenha uma troca de experiência ali entre agricultores, visitando experiências, né, inovadoras no meio rural, para que os agricultores possam levar essas práticas para suas comunidades. Então, assim, ontem a gente foi um dos dias, né, do intercâmbio, que aconteceu visita lá na Escola Família Agrícola do município de Paramirim. Levamos aí 24 agricultores. o município de Caturama para fazer essa visita lá na Escola Família Agrícola, no qual professores e monitores da EFA passaram para eles algumas práticas, né, agroecológicas e experiências praticadas lá na escola.
Dentro dessas práticas aí, assim, esse público, esses agricultores que foram participar, tem assim uma cultura específica ou cultura diversas daquilo que se planta?
Na Escola Família Agrícola, né, tem diversas práticas, né, práticas agroecológicas, né, como canteiros, enxertia de mudas, né, viveiros, produção, trabalha tudo com a produção agroecológica, né. Então, assim, essas experiências a gente levou aos agricultores lá justamente para que eles, como eu falei inicialmente, para que eles pudessem praticar, levar essa prática para sua comunidade, porque lá tem uma diversidade de práticas agroecológicas que já são realizadas ali com os alunos, né? E aí, esses alunos também nos ajudaram lá na realização dessas práticas para os agricultores.
Eu acredito que desde o início do ano que a gente vem acompanhando essas ações aí do Ater Biomas, com essas capacitações dentro da agroecologia. Atualmente na nossa região é uma cultura que está se implantando, está crescendo, mas já dá para dizer que a agroecologia está se tornando realmente a referência para os nossos produtores rurais?
Sim, com certeza, Lai, porque assim, né? Nós estamos, inclusive o projeto Até Biomas, ele trabalha nessa perspectiva da transição agroecológica. A gente fala transição agroecológica, que é na conscientização dos agricultores para que deixe de usar o veneno, né, para produzir de forma agroecológica, que é sem o uso, né, desses venenos. E aí a gente sabe que não é fácil para o agricultor que produz usando veneno, não é fácil para ele deixar bruscamente, né, de usar os defensivos agrícolas, né, e aí passar a usar produtos naturais na sua propriedade. Então, assim, há uma transição. Então, o período do que a gente começou da assistência técnica a essas famílias, o objetivo é que eles deixem de usar os venenos químicos e passe a usar produtos agroecológicos. A gente já vê muitos agricultores já produzindo agroecologicamente. Isso é uma alternativa que, além de contribuir com o meio ambiente, a gente sabe que o uso de venenos, né, polui água, polui solo, a alimentação também, ela se contamina. E, além disso, tem também a questão de saúde, né? Porque os produtos agroecológicos, eles fazem muito bem a saúde, porque, sim, se o seu agricultor usa veneno na sua propriedade, também, além de prejudicar o solo, está prejudicando a própria saúde do agricultor e também das pessoas que consomem os alimentos que são produzidos com os defensivos químicos, né? Os venenos que a gente fala.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no ar.
Se o sonho é um carro novo, o caminho é Alternativa Veículos. Novo, seminovo, troca, venda, financiamento ou consórcio. Aqui tem tudo para você acelerar a sua conquista. Na troca, a Alternativa paga mais com avaliação justa e transparência. Se você é produtor rural, aqui tem desconto especial. Em Macaúbas, na rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveículo.com.br. WhatsApp 77 99964 4850. Alternativa Veículos, a sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você, amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma. Afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77 99994-7632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção, Brumado. Quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103 transmite a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
O futuro começa em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município. asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções. Empresa Brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 3441 6447.
Abra a torneira, pode deixar cair pra lavar minha alma. Agora tem água chegando aqui. É Brumado vivendo. Trazendo alegria na vida do povo. Mas água pra gente é uma vida diferente. É trabalho, é vontade. É pro Brumado seguir em frente.
Com o novo sistema de água de Samambaia, Lagoa de São João, Ubiraçaba e Marquinhos, mais de 2.000 brumadenses têm água chegando em casa. Isso é qualidade de vida. É a Prefeitura. Prefeitura de Brumado. Nossa gente, nossa riqueza.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitali Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminados cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitali Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitali Odontologia e Saúde fica localizado na rua Casimiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar a Achei Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Quando são agora 5:41, já estamos de volta trazendo as informações do tempo em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia e IMET, bem como com a estação Climatempo. Informando pra gente a temperatura de momento, que é de 27 graus. A meteorologia trazendo pra gente informação do vento, né? Neste momento, ventos moderados na casa dos 18 km por hora e umidade do ar na casa dos 35%. Pra noite de hoje, a meteorologia nos informa que teremos céu limpo em algumas regiões, outras cidades já com nebulosidade, viu? Até a meia-noite a temperatura cai gradativamente, chegando a 18 graus. Durante o final de semana, a meteorologia informa pra gente que vamos começar com sábado da seguinte maneira: alerta amarelo para este final de semana, expondo aí risco de vendaval e também de baixa umidade do ar. Vendaval, a gente está vendo os estragos que está acontecendo aí, sudeste e sul do país, com os ventos fortes. Tá chegando aqui na nossa Bahia, na nossa região, o alerta de vendaval e também baixa umidade do ar para esse final de semana. Queda da temperatura durante as madrugadas. Vai predominar no decorrer do dia o calor moderado, mas com o céu parcialmente nublado. Vai estar predominando céu parcialmente nublado durante esse final de semana. Vamos percorrer a região. Cidade mãe da Chapada Diamantina, Rio de Contas, final de semana deve registrar mínima de 12, máxima de 28 graus. Na terra de Anísio Teixeira, Caetité, mínima de 14, máxima de 25 graus. Macaúbas, Escola de São João, mínima de 13, máxima de 30 graus. Na capital do minério, Brumado, melhor talco do mundo, mínima de 15, máxima de 25 graus. Já em Guarambi, a cidade beija-flor, mínima de 16, máxima de 26 graus. E na gigante Vitória da Conquista, a capital do sudoeste baiano, previsão de mínima de 13, máxima de 26 graus neste final de semana.
O jornal mais completo da região. Achei Sudoeste no ar. A notícia em tempo real.
5:43, acessando mais uma vez o site acheisudoeste.com.br. Cidade de Guanambi. Golpista engana idosa de 73 anos com falsa dívida do filho e acaba lhe surrupiando R$ 1.600. Uma idosa de 73 anos teve R$ 1.650 roubados na última quinta-feira, também conhecida como ontem, no centro da cidade de Guanambi. O crime ocorreu por volta das 9h50, quando o homem se aproximou da vítima e iniciou uma conversa, alegando que o filho dela estaria lhe devendo dinheiro. Acreditando no relato, a idosa abriu a bolsa para entregar a quantia de R$ 50 ao suspeito. Neste momento, o homem aproveitou a situação da vítima, tomou todo o dinheiro que estava guardado no interior do acessório, totalizando aí R$ 1.650, e fugiu logo em seguida. Policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar, que faziam rondas na região, foram acionados pela vítima. A equipe policial analisou as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial e conseguiu identificar os detalhes do suspeito, descrito como um homem moreno, vestindo um boné branco, bege e calça jeans. Os policiais realizaram buscas de diligência nas imediações, mas o autor não foi localizado. A idosa foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia territorial para investigação do caso. Olha isso, que situação, né? O espertalhão chegou cheio do cheiro mole, com aquela conversa cheia de nhenhenhen pra cima da idosa, fez ela acreditar que o filho dela estava devendo R$ 50. A idosa, toda inocente, toma aqui para você não precisar mais cobrar do meu filho. Mas o detalhe é que o marginal, o 71 aí, o criminoso, ele já sabia o que que a idosa estava carregando. Ele não queria só R$ 50. Ele queria apenas que ela abrisse a bolsa para ele. Foi um chamariz. E por que que a gente afirma que ele sabia? Porque ele foi atacar a pessoa certa. Ele não foi desinformado até essa idosa. Ele foi na certeza de que havia dinheiro na bolsa dela. De repente ela foi sacar no banco e ele já estava monitorando. Não é assim, não é. Quem é que vai dizer que uma idosa de 73 anos está andando pelas ruas da cidade carregando R$ 1.650 na sua bolsa? Ninguém mais está querendo carregar tanto dinheiro na mão. Existe o Pix, existe o cartão. Para segurança, a maioria está todo mundo deixando dinheiro no banco. E na hora que precisa, vai utilizando os pouquinhos. Mas muitas vezes, os idosos, principalmente das comunidades rurais, vai sacar o pagamento no banco e todo o dinheiro entra na bolsa. Não sei se é exatamente esse caso. Poderia até ser da própria cidade. Mas o fulano aí que foi praticar o golpe, ele já sabia que o dinheiro estava na bolsa dela. Ele não foi à toa. Ele não foi desavisado. Alguém passou a fita para ele, ou então ele já estava de bituca monitorando essa senhora, sabendo que o dinheiro estava ali. Quando ele chegou cheio de cheiro mole, falando que o filho estava devendo R$ 50, ele já sabia, só lançou o chamariz. Ele queria a bolsa aberta. Que fique a dica para os nossos idosos e também para os familiares. O idoso foi para a rua, foi sacar dinheiro, foi levar dinheiro para depositar. Vá alguém junto. Não deixe o idoso ou a idosa ir sozinho. Estão vulneráveis. Tem aproveitadores na rua, tem enganadores. E aí a senhora acabou passando por essa situação, por esse prejuízo. Tomara que a polícia consiga chegar esse meliante, esse mau elemento, e faça com que ele pague pela maldade praticada contra essa senhora.
Agora são 5h48 de Guanambi. Vamos direto a Carinhanha. Incêndio de grandes proporções consome mais de 300 hectares. Esse fato foi registrado aí nesta quarta-feira, 29, às margens da BR-030. E o fogo aí acabou se espalhando rapidamente devido à vegetação seca e aos ventos fortes. Moradores chegaram a montar uma força-tarefa comunitária para proteger residências até a chegada do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, acionada aí pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Carinhanha, para assumir o combate direto ao fogo. A principal suspeita da comunidade é de que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. A grande proporção no momento A grande preocupação, no momento é a expansão das chamas que avançam em direção ao município de Feira da Mata. O fogo já atingiu áreas de uma fazenda e ameaça os povoados de Feirinha de Santa Luzia e Lagoa Nova, na divisa entre as duas cidades. O secretário de Meio Ambiente, Wendel Fábio, informou que novos reforços de brigadistas e equipamentos pesados já foram solicitados ao Comando Militar para conter os diversos focos ativos e evitar estragos ainda maiores.
São agora 5:49. Voltamos a falar sobre esse projeto de valorização da mineração aqui na nossa região, promovido através do terceiro seminário que acontece no IFBA, na cidade de Brumado, para que os alunos possam se engajar ainda mais na função. Tivemos oportunidade de falar com a senhora Maria de Lourdes, consultora da AIBRAM, e ela traz pra gente as informações da importância do seminário e da importância da mineração para o Brasil e para o mundo. Vamos ouvir.
Traga um contexto de como a mineração ela é importante para o Brasil, né? De como a gente deve enxergar a mineração como das maiores forças do setor econômico, e espero aqui que as pessoas enxerguem a mineração com os olhos de quem vê a necessidade de um país desenvolver, né? Uma mineração responsável, uma mineração que é sustentável, que traga para o país o crescimento, o desenvolvimento que o país merece. Enxergue com os olhos, com bons olhos, né? A mineração, ela é muito mais do que a gente vê. Ela é geração de emprego, geração de renda, geração de riqueza.
Tão grande é essa importância que o Brasil hoje está no meio de uma guerra comercial China, Estados Unidos, pelas terras raras a qual nós temos aqui. Isso mostra o quanto que a potencialidade da mineração está, como a senhora falou, aquém daquilo que se vê.
Sim. O que nós defendemos nessa questão geopolítica que você citou é que nós temos um posicionamento forte, coerente, e que possamos obter os melhores resultados para que o desenvolvimento proveniente da mineração seja efetivo. É só isso.
Um seminário que acontece em uma região rica. Temos aqui Caeté, Brumado, temos Macaúbas, Maracás, toda uma região desse potencial. Como é que esse seminário vai ajudar os estudantes, até mesmo aqueles que hoje passam esse recado da mineração?
É muito importante que, principalmente estudante, enxergue a oportunidade que a mineração traz. A Bahia consta pela Agência Nacional de Mineração como terceira potência brasileira, né? Primeiro Minas, Pará e depois Bahia. E as oportunidades que a mineração traz, elas são inúmeras, elas são impressionantes, né? Então, é importante que o estudante enxergue que é bem possível crescer dentro de um setor que te dá essas oportunidades de conhecimento, de troca e um conhecimento de prosperidade individual, pessoal e para o país.
A senhora diria que ainda é um campo pouco explorado pelas intenções de formação profissional, uma vez que a gente enxerga que falta no mercado o profissional da mineração, e assim as pessoas voltam muita atenção para outras áreas e esquece desse campo aberto?
Pois é uma coisa que eu vou comentar muito rapidamente, parece que vai ter aqui também uma palestra sobre isso, sobre a questão da engenharia. A gente tem sentido no Brasil pouco interesse nessas áreas técnicas de engenharia. E eu acho que é uma forma da gente trazer o estudante, aproximar o estudante desse tipo de matéria, vamos chamar assim, né, de atividade, é mostrando mesmo as vantagens e os benefícios que essa atuação traz. Nós estamos mesmo com um apagão, vamos chamar assim, de engenharia no país, e principalmente, vou mostrar aqui, China e Israel, né, que são países que são exemplos nessa questão de preocupação com a formação dos engenheiros, mas a gente espera que isso mude no país. Desenvolvendo a indústria, e existem programas para isso, eu acho que vão retornar ao que já foi.
Só voltando um pouco, quando a senhora trouxe a atenção de que a Bahia hoje é o terceiro estado em mineração do país. A importância dessa região dentro desse contexto?
É indiscutível, né? Brumado com as empresas RHI Magnesita, é um óbvio crescimento, umas óbvias oportunidades de emprego, principalmente a empregabilidade, né? É muito importante no setor de mineração. Eu acho que essa participar. Brumado está entre os municípios com maior arrecadação de CEFEM, né? Da contribuição financeira sobre exploração mineral, ou seja, traz riqueza para o estado, traz riqueza para o município, traz riqueza para o povo.
Mais informação,
E isso, inclusive, aproveitamos também, falamos com o novo presidente eleito do CREAS Bahia, o Matheus Amorim, que vai assumir a partir de 2027. Ele fala dos desafios e projetos para que o CREA Bahia também esteja ativo nas linhas de frentes produtivas em nossa Bahia. Vamos ouvir.
Muita felicidade que a gente vem visitar a região de Brumado para prestigiar esse evento, que é o terceiro CEMIM. Nós, como atuamos no CREA, como presidente eleito, a gente tem uma grande expectativa de continuar levando o CREA cada vez mais para o interior do estado, fortalecendo cada vez mais as nossas profissões que são vinculadas ao sistema Confea CREA Mútua, trabalhar em parceria com a Mútua Bahia, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais. Na nossa eleição, conseguimos eleger a nossa chapa por completo, o presidente do Confea, que foi Vinícius Marques, eu na presidência do CREA Bahia, André Tavares como diretor-geral da Mútua Bahia, Viviane Alves como diretora administrativa e Vinícius Schimmer como diretor financeiro. Então, é o nosso compromisso, não só com os profissionais, com as entidades de classe e, sobretudo, com a sociedade, é de fortalecer cada vez mais a engenharia, fortalecer cada vez mais os profissionais, justamente porque um CREA cada vez mais forte, os profissionais cada vez mais fortes, a gente consegue dar segurança para a sociedade. A gente protege a sociedade de maus profissionais, de leigos, e engenharia, agronomia e as atividades de geossciência são atividades técnicas que devem ser executadas por profissionais habilitados pelo CREA Bahia. Então, a nossa função aqui é justamente garantir essa segurança na sociedade.
Bom, mesmo que seja um órgão que está à frente, que faz esse papel, essa fiscalização, há os desafios e há também projetos. A visão do senhor lá na frente, quando estiver assumindo a cadeira da presidência, os desafios já analisados e os projetos para aprimorar ainda mais os trabalhos do CREA?
Os desafios são muitos. O sistema CREA fez 92 anos, agora em 23 de abril. A gente sabe que a gente tem muito a avançar. O estado da Bahia é um estado continental. Temos muitos desafios na agronomia, na infraestrutura do estado, na mineração, e o Conselho de Classe está justamente para fazer com que nossos profissionais estejam atuando nessas diversas frentes das inúmeras engenharias que temos. Por exemplo, engenharia civil, engenharia de minas, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia de produção, de segurança do trabalho, engenharia agronômica e por aí vai. O nosso papel é justamente garantir que esse profissional habilitado esteja na atividade técnica e que o estado se desenvolva a partir das nossas expertises, né? A partir das nossas profissões.
Chama que o Achei Sudoeste vai até você. Chamou, chegou, chamou, chegou. Achei Sudoeste, jornalismo de verdade em defesa da sociedade. Achei Sudoeste, compromisso com a verdade, o microfone da sociedade. É a voz do povão. Chamou, chegou, Achei Sudoeste.
Isso aí, minha gente, aqui estamos encerrando aí essa edição dessa semana do Achei Sudoeste no ar. Sexta-feira, como falamos no início, acabou a semana, acabou também o mês de julho. Estamos saindo hoje do programa, retornamos já no mês de agosto, na segunda-feira. Mas muito obrigado, viu, a todos vocês que nos acompanharam nessa semana. Semana foi curta pra gente, né? Como a gente falou antes, tivemos que cumprir a agenda médica com a bateria de exames que nós fomos fazer, então por isso, diante das agendas, nós falhamos na segunda e na terça. Mas semana que vem, com fé em Deus, estaremos aqui trazendo o roteiro completo da informação. Mas vamos lá, continue na programação das nossas emissoras co-irmãs. A Rádio Nova Vida FM traz aí o momento de meditação com a oração do Santo Terço. A Rádio Macaúbas FM tem o comando agora do nosso querido Chico Sene e o programa Laço de Peão. Rapaz, é empolgado o programa do rapaz, viu? Laço de Peão. Cheio de interação, né? A galera interagindo e tudo. E o balanço esportivo hoje, Cauê Souza?
O nosso queridíssimo Chitão da Bahia está a caminho de Pindaí para narrar mais um espetáculo do futebol regional. E hoje, nos estúdios da Cultura FM Guanambi, estarão lá para apresentar o balanço esportivo o nosso grande Zeca de Deus e também o Roberto Santos, a análise nua e crua do futebol brasileiro, a partir de agora na Cultura FM, com o balanço esportivo.
Eu soube da conversa de que a emissora Globo está em busca aí de novos locutores para empolgar mais na Copa do Mundo e já estão fazendo pesquisa com um tal de Chitão da Bahia na cidade de Guanambi. Diz que porque o grito de gol dele reverbera, que faz todo mundo ficar enlouquecido. Meu querido Chitão da Bahia, sucesso com você aí no jogo, viu? Um abraço. Esse é pai. Você já viu aquela imagem lá das mulheres que fica lá, né? Na janela? Tô te esperando na janela, ai, ai.
Para, pelo amor de Deus, rapaz. Não canta, não.
Um abraço a todos, um abençoado final de semana. Cauê Souza, se Deus nos permitir, segunda-feira tem mais do Achei Isso Dois no ar.
Com certeza, lá, Amorim, uma excelente noite de sexta-feira a todos, um abençoado final de semana e até a próxima segunda-feira, às 17h, com mais uma edição do Achei Sudoeste no ar.
Você ouviu Achei Sudoeste no ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site Achei Sudoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.acheisudoeste.com.br. A informação com credibilidade.
CYV558, canal 234, 94,7. A primeira da cidade.
Seu amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Muito boa noite, são 18:03, começando aqui a nossa programação Balanço Esportivo, aqui a credibilidade no mundo da bola. Você confere o que rola na edição de hoje, dessa sexta-feira, né? Com Fogança e tudo do Chitão, indo pra Pindaí. A gente traz aqui o Zé Carideus, também o Igor, que vai estar por aqui com a gente. Não? Com informações do seu rádio, batendo aquele bolão, olha só. E com negociação por Almada afeta interesse, como a negociação por Almada afeta interesse do Flamengo em Luiz Henrique. E o Flamengo lança o novo terceiro uniforme. Também traz para você Yuri Alberto com lesão confirmada. O futuro indefinido no Cruzeiro, William revela drama familiar. Matheus Pereira mira a seleção e responde sobre o futuro no Cruzeiro. E ele, ó, o vozinha, dá balão no Colo-Colo e negocia com o clube de Marrocos. Pois é, deixou lá o Colo-Colo e foi pro Marrocos, o goleiro sensação da Copa. Chegou a ser anunciado pelo time chileno, mas não deu não, eu dei um balão aí. No mercado internacional, muita grana, Arsenal avança em negociação por Bruno Guimarães. E o lateral do Palmeiras, emprestado ao Atlético Paranaense, manifesta depois de pai declarar ser corintiano. Também vamos girar para o Guarani região, as informações da nossa região. O Chitão vai trazer todos os detalhes da grande final lá de Pindaí. Essas e outras informações agora no Balanço Esportivo, que está apenas começando para você.
Aqui na Cultura, o esporte tem muito mais credibilidade no Balanço Esportivo.
Atenção motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Ita Guanabara, temos a tecnologia que o seu